Olá, bem-vindos a mais uma edição do PT Podcast. Hoje com uma série de convidados. Eu sou o David Rodrigues. Do outro lado da cidade temos o Duarte Velez Grilo.
Cá estou.
E temos uma série de convidados hoje, não é?
É verdade.
Sim.
Temos. Exato. Então, olha, apresenta-se. Pouco-nos trabalho.
Não, é melhor porque são vários e eles começam todos a falar ao mesmo tempo. Vamos começar por uma ponta, tipo mesa redonda.
Então.
Primeiro a entrar hoje aqui foi, se não estou em erro, o Pedro Conguito, do Era Uma Vez, do podcast Era Uma Vez. O Conguito é alcunha, não é? Não é,
alcunha.
Não é apelido. Bem-vindo.
Bem-vindo, obrigado.
A seguir temos o Pedro Esteves, do inconfundível lado B, que toda a gente conhece.
Olá, viva, boa noite.
Boa noite.
E obrigado também pelo convite.
Nada. E ainda o Filipe Barreto, do ex-Jam Session Futuro Quinto Império. Está como se diz.
Ou qualquer coisa. Coisa nenhuma, não. Aquilo nunca mais sai da cepa torta.
Estás
entre
difícil,
podcasts. Mas...
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite também.
Nada.
Eu só queria dizer que a partir de agora o PT Podcast, como tem assim uma mudança de editorial, é de todos, é para ser feito por todos e, portanto, quando quiserem aparecer, são sempre bem-vindos.
Sim. Isto agora vai ser tudo ao molho e fender, literalmente. Por isso, alguém tem tempo para falar hoje ou não?
Para já devo dizer que com esta gravação evitaram que eu pudesse fazer o download do episódio 7 do Lost.
Mas eles me fizeram 6. Espera. Há um pequeno pormenor. Eu acho que não há 7 do Lost ainda. Só em fevereiro.
Não há.
Porque eles pararam, fizeram 6 até agora. Ou o que é que é?
Sim.
E pronto, agora só recomeça em fevereiro.
A sério?
Sim. Estás a sacar isso do
Torrents.
Estás a sacar isso do fórum oficial? Ah, estás no Torrents, está bem. Mas olha, pá, se fores à página do Lost, da ABC ou o que é aquilo, confirmas isso facilmente.
Mas de facto és capaz de ter razão, porque é assim, eu já fica a sugestão, se consultarem o site tvrss.net, tem lá, é possível fazer a subscrição de feeds para fazer downloads através de torrents. Portanto, é a tecnologia do RSS associada aos torrents. E neste caso às séries TV.
Explica-me isso, por favor, que eu não sei muito bem o que é que são essa coisa dos torrents. Explica-me lá, sinceramente. Isso é o quê? É uma forma de partilha de séries?
Não, se quem quiser, força.
Não? Ah, não, força. Eu sou mais imune.
Não, olha, posso falar sobre pois isso? Não. Porque uma das principais fontes para as músicas que uso não era uma vez é músicas livres de um site, em que a principal forma de partilha é essa dos torrents. E pelo que eu percebo, basicamente é uma forma de peer-to-peer em que os fecheiros estão espalhados por vários utilizadores e nós vamos sacando uns aos outros.
Então, um peer-to-peer convencional do género da mula, por exemplo, ou
sim, mas funciona com uma tecnologia diferente. Acho que é mais rápida do que a multa.
Sim. Que é mais direta?
É mais centralizada.
E a diferença fundamental entre o BitTorrent e a partilha da mula, por exemplo, é que a mula tu partilhas um ficheiro e no torrent a partilha é feita byte a byte e, portanto, a partir do momento em que tens um byte de um ficheiro já o podes partilhar. Tem a ver com o tamanho, no fundo, dos pacotes que partilhas, portanto, a partilha começa por ser mais rápida logo a partir do momento em que começas a fazer download.
Depois tem a desvantagem de ser necessário um seed, não é? Um ficheiro base para iniciar o download.
Enquanto na mula tu só podes partilhar aquilo que já tiveres, ou seja, só depois de teres um ficheiro completo é que sabes como é que ele é e, portanto, é que o podes partilhar. No BitTorrent podes...
A mula descarrega... Sim.
Descarrega aos bocados também.
Mas aqueles que tu partilhas... que tu ofereces são pedaços,
momento,
são pedaços momento, são packets maiores.
Mas a partir do momento em que tu começas a fazer um download, pelo menos é o que aqui acontece, a partir do momento em que tu começas a fazer o download, começas, podes, ou quase imediatamente, a partilhar esse mesmo fecheiro. Se calhar com razão, com packets maiores.
É capaz de não ser o fecheiro inteiro, mas os packets têm que ser maiores. Isso sei que são maiores.
Ok.
Então pronto.
Eu acho que se seria agora que... apresentássemos já os podcasts dos convidados. Se calhar começávamos pelo lado B. Eu vou passar um pouco da intro do lado B. E depois
categoria.
Ia-te apresentar. Queria que apresentasses o teu podcast. Pode ser?
Vamos a isso.
Lado B.
Bem, isto aqui teve um corte. Peço desculpa.
Gostam do indicativo ou não?
Como?
Gostam do indicativo?
Acho que
é o indicativo do lado B.
Eu prefiro a voz original, devo confessar.
Eu também, eu prefiro a outra. Aquela mais jovem.
É discutível, é muito discutível. Eu acho que começo por dizer que acho que é uma questão de hábito. Mas ia-vos dizer que esse indicativo é uma composição que eu fiz de um tema de uns sujeitos franceses, que vocês já devem ter ouvido falar, que são os Phoenix.
Sim, claro.
A última faixa do primeiro disco deles, do United, de há uns anos atrás, uma faixa com um minuto e qualquer coisa, e o que eu fiz foi colar o início e o fim da música e montar a coisa para ter esses 30 segundos. Por acaso nunca lhes disse nada, mas ainda lhes hei de escrever. E aí me rir que os gajos vão dizer, você não está autorizado a usar a música, vai ser bonito. O lado B... Diz.
Eu tenho mesmo no BB, é a versão do Rob Zombie, do Blitzkrieg Bop dos Ramones, também fiz assim uma montagem. E esses seriam dois artistas a processarem neste caso.
Estamos tramados.
Do final e do cara.
E não me gostava nada de ter escrito o mal. Eles até seriam os tipos simpáticos. E com certeza que não iriam levantar ondas. Bom, o lado B já vai para edição número 106, é um programa que existe desde maio de 2004, começou por existir só na Rádio Ocidente, que entretanto foi comprada pela Renascença e deixou de existir, agora é um retransmissor daquela, vou-lhe chamar coisa, chamada Mega FM. Entretanto...
Mas justo.
Mas depois... entretanto, o lado B passou também para a net... Primeiro em download direto, depois em via também podcast. E esteve assim durante uns tempos e regressou este fim de semana, portanto no passado sábado, dia 18, antes de ontem, regressou à rádio através de um convite que simpaticamente foi feito pelo programador de uma rádio ali do Norte Alentejano, do Litoral Alentejano, da Antena Miróbriga de Santiago do Cacém, que me escreveu um mail e disse, oi, se você não quer por aqui o lado B e tal. Eu claro que disse que sim. Claro. E é interessante porque o lado B tem sobrevivido, e eu acho que bastante bem, só como podcast, e agora foi um podcast que regressou à rádio, ou seja, ele não mudou no seu objetivo inicial, e que entretanto se foi sedimentando, que foi de ser um podcast, e agora é um podcast que está na rádio, ele não vai mudar um milímetro por causa disso, e eu acho que isso pode ser também um motor e uma força... E o motivador para que outros podcasters possam juntar também à rádio. E atenção, não estou aqui a discutir formatos nem experiências, mais ou menos experiência no ramo e no âmbito concreto da rádio, porque, como sabem, rádios locais há de tudo e há também programas, há podcasts de luz muito melhores do que muitos programas nas rádios locais deste país.
Mas consideras que o caminho natural do podcast é seguir para a rádio?
Não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que acho que é perfeitamente legítimo e há podcasts de qualidade suficiente no nosso país para poderem aspirar a ser programas de rádio. Pode ser um bom balão de ensaio, como eu uma vez disse ao Seixo no podcast. É um bocado por aí. Se algum de vocês quiser fazer rádio e tiver um podcast que tenha as características estruturais daquilo que pode vir a ser um programa de rádio, acho que o podcast é um excelente caminho para se começar e para vocês fazerem ouvir. E pronto, eu acho que o lado B, pelo percurso que teve, mostra precisamente isso, que um espaço na net pode voltar à rádio sem se alterar, por um lado, e acho que esta nova experiência do podcast é muito engrandecedora nesse aspecto.
Então, muitos parabéns.
Muito obrigado. De resto, para quem de vocês já ouviu o lado B é um programa de música. Música pop-rock alternativo, seja o que isso for, isto dos estilos, enfim. tem muito que se lhe diga. Mas passo discos meus, eu tenho bastantes discos, passo algumas coisinhas para o Safe também, e é uma coisa que faço a feijões, que me dá muito gosto de fazer.
Essa questão da legalidade preocupa-te?
Eu tomo um bocado nas tintas para eles. Eu já tive várias conversas até com o Filipe sobre isso. E tomo-me nas tintas para isso. Pá, eu, é assim, o facto de ter agora o programa na rádio, se calhar, descontrai-me um bocadinho, confesso. Embora eles possam... eu não estou muito dentro da legislação, se calhar vocês sabem mais disso do que eu. Mas, enfim, tendo agora na internet um programa que também passa na rádio e partindo do princípio que a rádio já paga por si só os direitos de autor da música que eu passo, não sei se o facto de ter o programa na net e disso ser um espelho do programa que passa na rádio, se isso me alivia ou se me... faltava o termo. Se isso me iliba.
Desresponsabiliza.
Exatamente, precisamente é isso.
Mas a questão da responsabilidade dos direitos de autor, no meu entendimento, é da parte do produtor do programa. Sendo tu um produtor, a rádio não sei como é que...
Não, a rádio por lei tem que pagar direitos de autor, percebes? Portanto, se paga direitos de autor dos programas que emite, se o lado B passou a ser um programa que a rádio emite, a rádio é que tem que responsabilizar sobre isso. Agora, aqui a questão é o direito sobre o facto do conteúdo áudio estar na internet. Eu francamente não sei se a rapaziada da Sociedade Portuguesa de Autores e demais entidades responsáveis já têm isso pensado. Mas, enfim, como eu também já disse ao Seixo, e eu acho que as músicas que nós normalmente passamos nos nossos podcasts são coisas tão pouco ou nada comerciais que as grandes editoras não têm muito que se preocupar connosco, digo eu.
No fundo estão até a fazer um favor.
Eu acho que sim. O facto de passarmos coisas pouco ou nada mainstream, acho que pode abanar a nosso favor, nesse sentido. Mas, francamente, para resumir a conversa, não estou nada preocupado com isso. É para um dia se me chatearem, se o lado B tiver que mudar ou se tiver que pôr o programa em stream em vez de permitir o download e, portanto, acabar com o formato podcast e ter na mesma o programa online via stream, epá, terá que ser, ou então acaba-se com isto, não sei. Não pensei nisso, francamente.
Ok.
Alguém quer intervir? O Filipe ou o Pedro? Em relação a esta pergunta?
Se calhar introduzir a questão do creativecommons.pt.
Vamos começar por um, pronto, Pedro. Estavas a dizer?
Eu acrescentava que em relação ao que o Pedro falou, é que a própria TSF, por exemplo, e as outras rádios também publicam os seus programas de rádio e acho que realmente...
Mas há aqui uma diferença...
Já estamos de acordo.
Pedro, se me permites, e deixa-me já esclarecer essa diferença. Nós na TSF passamos, ou a TSF passa, os podcasts cujos direitos são a 100% salvaguardados pela própria emissora. Ou seja, tu não ouves programas em podcast de música, percebes? Tu ouves as grandes reportagens, ouves conversas, ou seja, são conteúdos produzidos e criados pela própria rádio ou na própria rádio. Ou seja, não estás a fazer uso de conteúdos terceiros. Por exemplo, alguns programas de podcast da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, se reparares, os programas de música não os consegues descarregar em podcast, só os consegues ouvir em stream. Daí eu há bocado estar a falar no stream. Tu podes ou consegues ouvir os podcasts da RDP, todos aqueles que são originais da estação, ou seja, que são a 100% criações deles próprios. E eu acho que essa diferença é importante sublinhar.
Filipe,
não sei se me fiz entender.
Sim. Filipe, tinhas referido a questão da licença Creative Commons.
Exato. Antes disso, em relação aos podcasts, para além dos podcasts associados a rádios, para além de não passarem ou adaptarem podcasts, programas podcast de música, a publicidade também não é incluída.
Portanto, felizmente.
Parece-me. Desculpa?
Felizmente.
Se calhar é infelizmente.
Porquê? Porque teria que ser uma publicidade.
Ainda não está a apostar nessa área. Portanto, pois, não há retorno para as rádios ao nível da publicidade. Pronto, isto é um ponto. Mas se alguém quer dizer algo sobre isto...
Eu não percebi, Filipe. Explica lá isso um bocadinho melhor.
Por exemplo, os podcasts da rádio comercial, o programa da manhã, por exemplo, para além de não passar música, portanto passa apenas os 30 segundos autorizados, também não passa publicidade.
Porque as publicidades são pagas? Precisamente. Não é negociada para o formato podcast. Tens razão.
Quando as agências de publicidade quiserem meter publicidade no podcast, vão pedir para que lhes seja vendido esse espaço.
E vão ter que pagar.
Vão ter que pagar.
Claro.
O problema é que não querem pagar. Escadinha de rabo na boca.
Talvez
por enquanto, exato, é uma questão de um pegar e pronto, a partir daí. Mas eu, por enquanto, não ouço podcast de rádios, mas se calhar uma das razões também de não ouvir rádio é exatamente esses anúncios. E a partir do momento em que houver anúncios nos podcasts das rádios, não vou sequer tentar ouvir, porque já há anúncios.
Se calhar não ouves rádio, porque a rádio de facto é uma grande seca, não é? Eu acho que basicamente. A rádio que a gente é uma seca, fiado, de uma ponta à outra nada se aproveita. Ou pouca coisa.
Há programas bons. Eu gosto do programa dos 20 anos da Radar, por exemplo. É só música dos anos 80 durante 2 horas ou o que é todos os dias.
Sim, é giro.
Com muito pouca.
Claro, estou a olhar para a rádio do ponto de vista genérico. Claro que há pontualmente programas de grande qualidade. Isso há sem dúvida.
Pronto, eu sugeria, entretanto, que falássemos agora de um outro podcast do Era Uma Vez, do Pedro. Eu vou passar também aqui um pequenino jingle e depois íamos falar um pouco deste podcast.
Ok.
Ora, cá vai.
João Arbor não sentia sono nem cansaço. Estava desperto como nunca e pensava: é belo o mundo visto daqui de cima. Parece uma grande bola de cristal cheia de gente viva.
Agarra-te bem, que vamos começar a descer para o país do fumo. Vais sentir os olhos a arder e a garganta a doer. Quando aterrarmos, ficarás entregue a ti próprio, à tua força, à tua imaginação. Não esqueças que todos os teus amigos contam contigo.
O dragão do Lago dos Sonhos teve dificuldade em aterrar no país do fumo, como se fosse um avião a jato num dia de nevoeiro. Também ele, embora estivesse habituado às labaredas e aos tormentos do fogo, tinha os olhos a arder e a garganta áspera. Ouvia João Arpuro a tossir, agitando-se, incomodado, sob o seu dorso de escamas lisas.
Pronto.
Eu estava a gostar da história.
Está na hora da caminha de uma história de embalar para o Duarte e dormir.
Exatamente. Que história é esta, já agora?
E pronto, esta história é a história do João Arpuro no País do Fumo. Do José Jorge Letria. E basicamente o que é o podcast? O Era Uma Vez. O Era Uma Vez é um podcast conjunto entre mim e mais dois colegas, a Ávila e a Helena, que ouvimos falar de podcast pela primeira vez num mestrado que estávamos a fazer em Tecnologias de Informação e Comunicação. Começámos a ouvir e depois chegou uma altura em que eu estava a ouvir e disse: e por que não fazer? E então, como somos os três da área da educação, eu sou professor, a Helena também é professora e a Adela é educadora, decidimos fazer um podcast para crianças com uma história em que, como vocês ouviram, começamos sempre com uma história. E depois, no final da história, procuramos acrescentar alguns conteúdos educativos para as crianças e sugestões de atividades para elas e para os professores. E depois procuramos também ter algum retorno dessas atividades que publicamos no blog. Basicamente, é um projeto engraçado. Estamos a dar muito gosto de fazer. Já acabamos a cadeira, já apresentámos o trabalho há muito tempo, mas decidimos continuar porque estamos a dar um gozo imenso.
E em termos de background, vocês começam a fazer o podcast sem nunca terem vindo da rádio? Por exemplo, tivemos o caso do Pedro Esteves, que já vem da rádio, já tem um background completamente diferente. Vocês tinham experiências prévias, não tinham?
Praticamente nenhumas. A Ávila tinha já um pouco de experiência de rádio, mas muito, muito limitada. Eu não tinha experiência absolutamente nenhuma. Começámos mesmo de género, ir ouvindo alguns podcasts, ir ouvindo o trabalho que o pessoal ia fazendo, apanhando umas dicas dali, outras de lá, e arranjamos um formato e vamos trabalhando um pouco isso.
Quem grava, já agora isto é uma pergunta que não tem muito a ver, as vozes não são só as vossas, pois não?
Somos sempre nós os três.
só vós os três?
Só nós os três é que fazemos as vozes.
Ah, ok.
Exato, só que normalmente, depois aproveitamos, fazemos algumas adições, aumentamos os graves, os agudos, para procurar diferenciar um bocadinho, e nós também damos assim um aspecto mais teatral às vozes, para não parecerem sempre os mesmos. Nós somos sempre os três.
Vocês fazem isso em casa ou usam algum estúdio?
Normalmente fazemos isso sempre em casa, de uma colega. Juntamos portátil, microfonezito, o livro à frente, vamos lendo as histórias, vamos conversando e vamos produzindo, mas nada de profissional. Gravamos atualmente com aqueles headsets, o hospedador e o microfone, assim, uma coisinha muito, muito rasquinha, mas até nos, não tem saído mal todo.
Olha, francamente, isto a propósito daquilo que estava a dizer há bocado, eu acho que eu nunca ouvi este podcast, mas acho a ideia excelente. E eu acho que é aquele tipo de formato que cabe muito bem no podcast, mas que dava um excelente programa de rádio. Estás a ver, não?
E outra coisa, tem retorno dos ouvintes, neste caso, sei lá, crianças?
Sim, temos tido um pouco, porque infelizmente a maior parte dos nossos ouvintes não está tão à vontade com as novas tecnologias e normalmente só nos dão retorno com a ajuda dos professores. Mas principalmente as crianças. Ao início tivemos muito retorno dos colegas de mestrado, que eram os que estavam mais a par da tecnologia, mas ultimamente o retorno tem sido praticamente todas as crianças e tem sido bastante agradável. Porque elas próprias já nos têm mandado não só o retorno nos comentários do próprio blog, mas já temos crianças que gravaram histórias recontadas por elas e que nos enviaram, por acaso até no próximo episódio já vamos ter uma história recontada por uma turma que nos enviou.
Isso é muito bom, realmente.
A tentar criar o bichinho nos próprios minutos do podcast.
Já pensaram em criar um produto, uma espécie de, imaginemos, CD, por exemplo, de material que possa ser distribuído, por exemplo, escola a escola, que não exija a ligação à internet e que, portanto, possa ser ouvido num leitor normal? E, portanto, paralelamente ao MP3, com outro tipo de material, PDFs, enfim. Há algum projeto nesse sentido?
A ideia já nos surgiu. Nós estamos, neste momento, limitados com a eterna questão dos direitos de autor, principalmente das músicas de fundo. Porque todas elas são off-safe, mas bem protegidas com o facto de a gente não poder ter lucro. E o facto de estarmos a distribuir gratuitamente os CDs torna a coisa muito complicada. O que temos feito é, como cada um de nós tem escolas diferentes e tem agrupamentos diferentes, procuramos dinamizar a utilização do podcast e tentamos espalhar um bocadinho a palavra para, pelo menos, irmos publicitando a tecnologia e para tornar mais fácil as crianças utilizarem esta ferramenta na sala de aulas.
Posso só fazer uma pergunta?
Força,
Felipe. Em relação aos direitos de autor, falou-se aqui só da música. E os textos?
Os textos. Foi uma questão interessante que, mais ou menos em maio, naquela conferência de podcasters que houve, tivemos num encontro no Porto, no Norte Shopping. Até se tornou bastante interessante essa questão, porque estava lá um senhor que tinha bastante background em termos legais da questão de direitos de autor, e pelo que ele nos esteve a dizer, se forem certos, não há absolutamente nenhum problema.
Pronto, e cá estamos de volta para a parte 2.
Tivemos um interlúdio para os comerciais.
Eu vou dizer que a culpa foi do meu gato que desligou a internet, mas não foi, não interessa. Foi com um problema técnico que me deitou a internet abaixo. E pronto.
Tropeçaste no fio.
Tropecei no fio. Estávamos a falar dos direitos de autor dos textos nos podcasts.
Sim, quem é que estava a falar?
Era o Pedro.
Ah, era o Pedro, sim.
Eu estava a dizer que no caso de haver textos não integrais, certos textos não há problemas nenhums. E pelo que nos disseram na conferência, no encontro do podcaster, o senhor que mostrou lá ter um background legal, é que se for textos completos e se forem utilizados na educação, não há problemas. Já que, por exemplo, a maior parte dos livros traz textos, muitos deles completos e com indicação do autor, claro, e para não ferir esses direitos legais. E mesmo assim, nós tivemos o cuidado, durante o verão, quando fazemos uma série de episódios especiais, em que contámos completamente a história da Fada Adriana, tentámos contactar a Sociedade de Autores, os próprios representantes da autora da história, para pedir autorização. E continuamos ainda à espera de uma resposta deles.
Impressionante.
É o costume.
Já parece que o Seixo... Penso que, aliás, foi o Seixo que também tentou contactar a Sociedade Portuguesa de Autores e também teve assim, uma resposta muito evasiva e a muito custo, depois de muita insistência.
Mas eles dizem que andam muito atentos. É sempre a resposta.
Andam a surfar na net, a ler os blogs.
Mas olha, Pedro, eu acho que este teu formato em podcast acho que é muito vendável, se queres que diga. E eu acho que é aquele estilo de programa que pode perfeitamente ser patrocinado e ser lançado conjuntamente com uma revista, com um suporte qualquer físico, ou acompanhar algum suporte físico para crianças.
Olha, já
e
sei.
Há alguns no mercado.
Exato, desculpa interromper. A revista Pais e Filhos não seria um bom patrocinador?
Por exemplo. É uma hipótese.
Pedro, estás aí? O outro Pedro.
Boas sugestões.
Sim, e agora? Silêncio, mal.
Está tudo a pensar no dinheiro que não
temos
está a ganhar.
Morto. Temos tempo morto no ar.
Já agora que aproveitamos que temos aqui o Filipe, eu gostava de lhe perguntar como é que estão os projetos dele. O James já foi, o Quinto Império não vem.
Epá, o Quinto Império, acho que tenho esclarecido.
Então explica lá.
Primeira questão, Skype. Não sei por que razão é impossível. Aqueles ruídos que surgiram no PT Podcast, uhum. Nas duas últimas emissões, exatamente o mesmo ruído foi o que surgiu nos primeiros testes. Não passou no nosso critério de qualidade. Com aquele ruído...
Não era
publicado. Mas olha uma coisa. Filipe,
sim.
posso dar uma sugestão?
Sim,
uma cena que eu ouvi no Security Now do Laporte, ele sugeriu que bastava um dos intervenientes do Skype ter naquelas configurações, uma das portas configurada, por exemplo, 9327, e se fores à firewall e permitires essa porta, que te aumenta imenso a qualidade e que fica quase cristalina a qualidade da comunicação.
Agora fui apanhado porque
as preferências
é daqueles que não é isso.
Não, basicamente o que acontece é que ao abrires um porto na firewall consegues ter uma ligação direta a todos os intervenientes, em vez de teres que fazer relay através dos servidores do Skype. E portanto, não tendo que fazer relay, a round trip é menor, com ligação direta a qualidade à partida vai ser melhor.
Pronto, essa foi a primeira questão. A segunda questão, agenda, no fundo. Vídeos pessoais. O Jorge, entretanto, mudou radicalmente de vida e o horário que ele atualmente tem, porque era o projeto seria com ele, também não o permite. E um dos critérios para gravar o Quinto Império seria gravar exclusivamente via Skype.
Eu acho que isto é tudo uma grande manobra de diversão. Eu acho que vocês estão a aumentar a expectativa do pessoal depois de ter 1000 litros por dia. Isto é tudo marketing.
Não digam isso porque o primeiro
estou a brincar contigo.
A primeira emissão estava a ficar com muita qualidade, parece.
Do conteúdo,
exato.
Ó Filipe.
Sim.
Desculpa lá, mas explica-me lá. O que é o Quinto Império? Desculpa lá. Em que é que consiste?
Para já num blog, com uma série de... Posso dizer que vamos adiar a primeira emissão.
É o sonho adiado.
Exato.
Lá está.
Boa.
É marketing, isto é marketing.
É marketing puro.
Tal como o Quinto Império, também o podcast tem sido um sonho adiado. No fundo é isso.
Está bem.
Não há dinheiro no podcast. Se é pela questão monetária, para já, acho que não é por aí. Não há dinheiro no podcasting.
Não, estou sendo sincero.
Pelo menos que é em Portugal, não é?
Sim, pelo menos que é.
Não, mas eu estou sendo sincero. Portanto, é aquela questão da qualidade sonora. E depois a questão da agenda também não tem permitido fazer testes para melhorar a coisa.
Pois.
Uma coisa trouxe a outra e tem vindo
Mas quando vier, que venha inteiro, não é? Acho que é por aí.
Ora bem.
Para ti, eu acho que...
Não, vamos acabar já. Não, tem
não?
calma.
Tens coisas para dizer ainda?
Tem calma. Ainda não falámos a série do Creative Commons.
Ah, que filho falou.
É verdade. Disse que muito... Foi aqui a semana passada? Que finalmente traduziram aquilo para português de Portugal, ou seja...
Sim, no fundo, tem um projeto tão elaborado e parece-me não passa de uma tradução.
Pronto.
Se calhar estou a ser muito...
Mas que tem alguma aplicação à legislação portuguesa ou não?
Sei, acho que foi isso que tiveram a fazer. Basicamente tiveram a adaptar a licença para que se enquadre no nosso
na nossa legislação.
Exato.
Vocês vão pôr o botão ou não?
Como?
Vão pôr o link... vão anunciar isso nos vossos podcasts.
No fórum já fiz isso no podcast, por acaso no blog, na página não pus lá um link, mas vou pôr, não custa nada.
Sim, Duarte, não sei se o teu se pode considerar ainda podcast, não é?
Tu leste o meu último post, não leste? está em sono criogénico até ser reanimado.
Eu já ameacei o Eduardo Luís Grilo que vou tirar dos meus links, porque de facto está em stand-by.
Mas não tirem, porque ele não ocupa espaço, não faz mal nenhum.
Tens que o enterrar, pá.
Não, pá, isso foi o 6-7 que já foi enterrado.
É verdade.
Né? Foi repetido.
As coisas, não se ficou muito tempo, isto também serve para o Quinto Império, que ainda morre antes de nascer.
Epá, isso vão fazer um referendo sobre isto agora.
Se as coisas ficam muito tempo em stand-by, acabam por fade out, não é?
Preocupa-vos a questão da continuidade ou não? E da regularidade, das publicações, ou seja...
Preocupa mais a regularidade, por exemplo, do que a continuidade. Os projetos têm um início, meio e fim, e quando é a altura de terminar... fecham-se e parte-se para outra coisa.
Naturalmente, agora, concordo inteiramente.
Durante o período em que se faz, há uma espécie de compromisso que se vai estabelecendo com os poucos ouvintes que vão surgindo e, portanto, convém manter uma regularidade. Não digo que seja uma regularidade.
Acham que Eduardo já devia ter feito o enterro do Blitzkrieg ou não?
O Blitzkrieg, desculpa, repete lá isso.
Blitzkrieg, pronto. Ai,
O bebê.
Não, bebê havia uma e...
Mas acham que ele já devia ter enterrado o programa?
Epá, primeiro acho que sim pelo nome. Até eu já estou cansado de ouvir os erros. Já me chegou a parte do James Session. Não é tão complicado e havia quem se atrapalhasse. Quanto mais que o Blitzkrieg Bob.
É, dizes muito bem, pá. Queres fazer o próximo genérico do Blitzkrieg Bob?
Não.
É assim, eu já agora aproveito para dizer isto.
Há quem se atrapalha a dizer www.
Pois não, é verdade.
É verdade, é verdade.
O Blitzkrieg Bob está em sono criogénico, mas entretanto há outro projeto em que eu estou envolvido, fazer um podcast em inglês, a meias com uma colega dinamarquesa. E pronto, isso está para breve. Mais notícias brevemente.
Bom projeto.
Muito obrigado.
Pronto, podemos...
Pode saber ou não?
O quê, o quê?
Podemos saber sobre o que é?
Ah, é mais sobre tecnologia.
Okay.
Mais virado para esse campo, digamos. E pronto, neste momento é tudo o que posso dizer. Posso dizer o título, vá. Geek Army Knife. E não há muito mais neste momento.
E quando é que sairá o primeiro, ou piloto?
Nós estamos a tratar da parte visual da página.
E depois tem problemas com o Skype, não é?
E depois exatamente. Tem que resolver o problema com o Skype.
Brinca.
As piadinhas, pá.
Pronto, boa sorte.
Já devia ter um Mac.
Assim, nem que seja a minha colega a gravar, porque ela tem um Mac também. Então, pronto.
Então não vais ter problemas.
Exato.
À partida. Tirando as quebras de internet.
Os problemas técnicos dos gatos.
Exatamente, que levam um fio do ADSL. Não deves ter muitos problemas.
Não. Então e tu, David? O 6S foi a vida, a macacada continua, este também.
Forte e feio, este também. E para já, deixa-me estar calmo, porque não tenho tempo para mais. Isto de passar os dias a dedilhar em Java, mata qualquer um.
Java, eu não gosto nada disso.
Pronto.
Está bem. Mais tema, pessoal.
Office 2007, aprovado.
Ah, é? Já experimentaste?
Já.
E gostaste?
Piratas, pá.
Sem palavras, está muito bom. Está muito bom.
O que é que isso, o que é que melhorou?
Conseguiram dar o salto. Melhorou sobretudo nas ferramentas, algumas ferramentas que foram melhoradas, claramente. O produto que eu usei mais até agora foi o PowerPoint. Claramente deram um salto. Estou mais próximo do Mac. Estou com o dia.
É?
E o sistema de botões de navegação, aquela navegação superior,
uhum.
O sistema de menus, foi melhorado e muito. E muito.
Também tiveram 5 anos para isso, não é?
Pois.
Ora bem. Tinha que sortir alguma coisa. E a verdade é que dou razão àquele expert, agora que tem o podcast no Twitter, e agora escapa-me o nome do... Por acaso o genérico é igual a este podcast.
Ah, é?
Fica a dica.
É sério?
Windows.
Ah, é?
Exatamente.
Deixa lá ver. Está bem, continua, sim.
E já ele é o autor do... Eu posso dar o endereço, winsupersite.com.
Belo nome.
E ele já destacou claramente a grande novidade do ano, o Office 2007, e não o Vista.
Pois, o Vista acho que não vai lá nenhum, por isso não dá.
E concordo. Em absoluto, o Vista.
E qual é a tua experiência do Vista, Filipe?
Começou bem com uma versão Enterprise que tive aqui, mas claramente, ou se tem uma máquina com recursos suficientes para testar o Vista em pleno, ou então não vale a pena. Pois. Claramente, é um
posto
que se faz. É um posto que se faz ao mercado de hardware, basicamente.
O gajo. Do Windows
quem quiser,
Weekly.
Isto vai ter que comprar hardware compatível.
O gajo do Windows Weekly chama-se de Paul Turrott.
Turrott.
Não é? Ok.
Isso é uma coisa.
Olha uma coisa, em relação ao Office, ele também puxa bastante pela máquina? Ou...
Não, de todo. Parece-me, pela experiência que tenho tido, que é mais leve que o 2003. De resto, isso fica. Não é que esteja relacionado, mas os 6 da instalação ocupam 558 MB.
Coisa rara na Microsoft.
Cruzes, credo.
Olha, pessoal,
Sim, desculpa.
Íamos perguntar o que é que vocês acham dos últimos podcasts que têm surgido por aí. Ou não têm visto nada de novo.
Olha, boa ideia. Tenho aqui três coisinhas que vos posso pôr.
Mete a dar.
Ora bem, que é este? Rock. World beat. Jazz. Urban. Country. Big band, 70s disco, Americana, Dixieland, ballroom, blues, high tech, podcast, rotinas, informações sonoras, também. Pronto, boa Tites.
Boa vibe.
Quem é que já ouviu?
Eu ainda não ouvi todos. Acho que ouvi um bocadinho, mas não.
Foi pouco. Como é que se chama? Como é que se chama?
Otites, que fica otites. Em otites.blogspot.com.
Vamos ver.
Música.
Era um blog de música.
Exatamente.
Passou o podcast.
Tem 3 emissões, se não estou em erro. Bastante.
Só ninguém conhece.
Ninguém conhece. Good vibes, mas ninguém conhece. Tenho aqui outro recém-nascido.
Podcast Humor de Facto.
Ah.
O podcast que ninguém pode perder. Olá a todos, uma vez mais. Eu sou o Ricardo e vocês estão a ouvir. Podcast Humor de Facto, um novo podcast de humor em Portugal. Uma das coisas que eu reparei depois de ter gravado o primeiro episódio deste podcast foi mesmo não me ter apresentado. Pois é, não sei como é que escapou uma coisa dessas, então, como já disse, sou Ricardo. Felizmente tenho muita imaginação para aquelas secas, mas nem tanta para nicknames e coisas do género.
Pronto, humor de facto. Em humordefacto.podomatic.com tem 2 episódios.
E tem piada?
Ouviste o que ele disse ele próprio.
Pronto. Eu ainda não ouvi completamente. Acho que ouvi um bocadinho da primeira emissão e convidei-o para ir ao fórum partilhar as suas experiências.
Ouviste um bocadinho da primeira emissão? A intro era diferente desta? Eu não ouvi a primeira emissão.
Julgo que não.
Porque ele estava-se a queixar que a intro da primeira edição tinha uma qualidade diferente desta.
Ah, a qualidade, talvez a qualidade do som.
Sim.
Talvez seja isso. Mas, assim, o problema da emissão dele foi que o som da voz estava muito baixo. Então, tinha que aumentar muito o volume. Era chato.
Alguém isto aqui mais...
É, não é?
Desculpa, mas, Pedro.
É lá.
Eu ia dizer que isto parece-me ser uma coisa tipo o que coisa.
Sim, parece-me porque é um pouco o género.
Que, infelizmente, pá, eu adorava aquele podcast, mas está de férias desde maio.
É outro que tem estado criogénico, não é?
Exatamente. Exato. Eu tenho uma última sugestão que foi apresentada hoje no Fórum dos Dias de Cor. Uhum. Que é um podcast que já tem algumas emissões e chama-se...
Como será o corpo de Deus?
Toma, quem é que me está a mandar links? E que se chama Sword...
Não estou, Pedro.
Chama-se Sword Swing. Eu vou passar aqui assim desde o princípio outra vez.
Como será o corpo de Deus? Sempre terá barbas. E porquê brancas? E o timbre poderoso da sua voz? Se eu pronunciasse o meu nome, será que este corresponderia à minha imagem? Será verdade que Deus tem a conta exata da totalidade dos meus cabelos? Como serão os dedos de Deus? Terão anéis como São Pedro? Terá altura? Poderei falar em Deus sem o ofender? Existirá o inferno? E a quem enviará Deus cuidar das chamas do inferno? Que pensará Deus destas perguntas? Que pensará Ele destas perguntas? E quando Deus tem sede, pede aos anjos que lhe deem de beber? Faz aparecer água? Sacia-se com um gesto? Bebe o seu próprio sangue? Pronuncia a palavra bebida e a sede desaparece.
Pronto, acho que já percebemos, não?
Deixa só subir mais um bocadinho. Ele está quase no fim.
Branco? Preto? Amarelo? Azul? Terá lábios? Linhas? Terá o aspecto de uma águia real? Terá simultaneamente todas as formas, coisas, animais?
Eu só queria que ele chegasse ali a uma parte em que ele refere se Deus teria telemóvel. Eu acho que Deus precisava ter a internet. Mas pronto.
Está bem, interessante, interessante.
Por acaso está bem sonorizado, parece.
Está muito bem sonorizado e pode ser encontrado em www.podcast.deeporg.com para quem estiver interessado em subscrever.
De qualquer maneira, todos os links que falámos aqui vão estar na nossa página do PT
só,
Podcast.
Só uma questão, houve links que falámos aqui em off e que não ficou gravado.
Pois. Sim, de qualquer maneira vão ficar.
A gente todos coloca o quê? O Mac Dicas. O Cena
Santos, Cena
Santos,
todos esses.
Sim.
O manuelferreira.com.
Exatamente.
E pronto. Mais?
Acho que por hoje vamos parar antes que eu fixe a internet outra vez. Isto para o modo live correu lindamente.
Sim, por acaso. Ouvir estes certos resultaram bastante bem.
Tirando
eu também quero um Mac. Quero um Mac para o Natal.
Pronto, já lá está perto e já tens o novo MacBook Core 2 Duo que tanto desejavas.
Como tínhamos falado no outro dia.
Exatamente.
E este já não tem problemas de aquecimento, ou tem?
Este já, o novo não sei.
Novo,
o velho também já não tem.
Pois agora.
Agora já estão resolvidos. Dissipador novo e pronto.
Ok.
Os problemas de aquecimento já estão terminados. Queria agradecer a todos, ao Pedro do do Era Uma Vez, ao Pedro Esteves, do lado B, e ao Filipe, do ex-Jam Session, futuro Quinto Império, e ao Duarte.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós vamos nos encontrando por aqui. E quando quiserem aparecer, já sabem. Uma pitadela.
Se quiserem vocês gravar um PT Podcast, seja à vontade.
Mesmo agora... que nós estejamos presentes, não é preciso?
Exatamente. Isto agora tornou-se open source. Cada um faz o que quer.
E nós prometemos voltar dentro de
alguns tempos. Dias,
quando tivermos tempo para gravar um.
É isso. Okay.
Pronto, fiquem bem. Um abraço.
Até à próxima.
Abraço.
Até à próxima.
Abraço, fiquem bem.
Grandes malucos.